parashá dessa semana é parashá Tzav. A parashá começa com a mitzvah que a Torá dá, que sobre o altar tem que ter um fogo ardendo sempre. Sempre quer dizer sempre. Inclusive, a Gemara traz que mesmo quando eles viajavam, o Mizbech tem que ser transportado com fogo aceso, ardendo em cima dele o tempo todo. Depois a Torá fala sobre como o Kohen tirava cinzas todo dia do Mizbeach. A Torá fala sobre alguns korbanot, mas alguns tipos de korbanot que eles tinham que fazer e como fazer cada um deles. Korban Shlamim, como o Kohen Gadol tinha que fazer um korban todos os dias de farinha. E depois a Torá termina a Parashá dizendo algo que iniciou em Parashá Tetzaveh, onde Hashem ordenou lá como que deveria ser feito, agora a Torá conta como de fato foi feito. Como que o Aharon inaugurou o posto dele. Ele quer fazer 3 sacrifícios, e a Torá conta exatamente como foi que ele fez os sacrifícios, exatamente conforme Hashem ordenou para ele fazer. E assim termina a Parashá. A Parashá não é das mais compridas, uma Parashá tamanho médio. Interessante também que a Torá fala sobre o Korban Todá. A Torá fala sobre o Korban de agradecimento. E quais são os motivos pelo qual se traz agradecimento? Um deles é quando uma pessoa estava doente, Deus nos livre, e graças ao bom Deus ele acabou se curando, ele tem que agradecer a Hashem. Inclusive, também nós fazemos a brachá de Hagomel, hoje em dia, que não temos o Korban. Na verdade, o conceito de agradecer a Hashem por ter acontecido uma doença, para Shlomo Zalman Neuerbach explica que é algo um pouco além. Uma pessoa estava doente. Ele não está doente à toa. Hashem quer que ele fique doente por algum motivo. Ele tem que limpar os pecados dele, ele tem que ficar daquela forma. E ele conseguiu, de alguma forma, algum mérito que ele teve, alguma boa ação que ele fez, alguma mitzvah que ele fez, ele conseguiu que Hashem curasse ele. Agora, por um lado, ele ainda está com os pecados dele. Não limpou.
Ele está doente, tem os pecados?
Praticamente sim. Sim, está escrito. Né? A Gemara fala assim.
Gripe também?
Hã? Gripe também, pode ser, por que não? Gripe também é um tipo de doença. Despesa. Então, a pessoa, mesmo que ele foi curado, as falhas que ele tem estão lá. Então, como é que ele sai? Ele vai ter que ficar doente de novo, Deus nos livre, para poder limpar isso. Então, por isso, diz Shlomo Zalman, por isso que a pessoa tem a obrigação de agradecer a Hashem. No momento que a pessoa agradece a Hashem, inclusive no Hagomel, com a Abraha de Hagomel, nós falamos que Hashem faz bondade para aqueles que devem. Ou seja, você confessa para Deus, olha Deus, eu concordo que ainda estou devendo para você. Mas eu agradeço imensamente por você ser extremamente bondoso e ter me curado, mesmo com dívida.
O Hagomel também é saída do perigo.
É, qualquer perigo.
E o perigo, você, o avião não cai.
Também, também, a mesma coisa.
Deus que cria o perigo para você falar.
Exatamente. Então, no momento que você agradece a Hashem por ter passado por um perigo e ter escapado desse perigo, e agora você agradeceu a Hashem, então a Hashem fala, ó, você agradeceu, quer dizer, você está reconhecendo que na verdade você merecia que aquilo acontecesse, mas eu fui bondoso e não permiti que acontecesse. Você está agradecendo, então tá bom, eu vou te apagar os pecados sem ter que passar por sofrimento. Então é uma forma fácil, entre aspas, e limpa para a pessoa poder se limpar. Também é interessante como no início da Parashá, a Torá fala, Ve'esh ha-mizbeach tukad bo.
Porque descobriu esse agradecimento, que não era só no Hagomel, era sempre.
Sempre. Qualquer tipo de agradecimento, não, meu também. Deu um exemplo que o Hagomel até fala a própria linguagem que eu ainda estou devendo. Mas
sempre.
Qualquer palavra própria, o teilim, o que for, da forma que a pessoa agradece, achando que está confessando, olha Deus, de fato eu não merecia isso de você, mas você bondosamente me deu. Então, isso Deus fica tão feliz que você está reconhecendo, no momento que a pessoa reconhece que ele falhou, a Hashem fala, tá bom, então vamos deixar de lado, vamos esquecer isso, você fez chuvá por isso e não precisa passar por uma limpeza dolorosa. A Parashá fala no começo, Ve'esh ha-mizbeach tukad bo, que o fogo do altar vai arder nele. Pergunta o Rabbi Tzchak Meir de Gur, Rebbe de Gur, pergunta por que está escrito bo? Não estava a falar bo nele. fala que o fogo vai arder no Mizbeach. Não, o fogo do Mizbeach vai arder nele. O que a Torá quer acrescentar no nele? E diz então o Rebbe de Gur que a Torá está vindo acrescentar, está falando sobre o Kohen. Está falando que o fogo vai arder no Mizbeach, isso tudo bem, isso é uma coisa. Outra coisa, o fogo vai arder dentro dele, dentro do Kohen. Quando o Kohen vai fazer uma mitzvah, não é para ele fazer assim, meio externamente. Ele tem que fazer com calor, com fervor, a mitzvah que Hashem ordenou a ele. Inclusive, assim também consta, no Pirkei Avot está escrito, que tinham 10 milagres que aconteciam no templo. Um dos milagres que ele, a Mishnah conta, Velokavu Gshamim Eshelatzei Amaracha. Gshamim, normalmente é chuva. A chuva nunca apagou o fogo que estava sobre o altar. Mas, na verdade, Gshamim também pode ser de Gashmi. Gashmi é materialidade. A materialidade nunca apagou o fogo. Ele diz que o que a Mishnah está querendo nos ensinar, os Kohanim comiam carne o dia inteiro, comiam pão. Eles estavam o tempo todo praticamente, quer dizer, estavam logicamente trabalhando, mas eles comiam muito. Vem a Mishnah e te fala que essa materialidade toda que tinha lá jamais conseguiu apagar o fogo e o fervor que eles tinham para servir a Hashem durante o serviço deles. Também da mesma forma, como nós falamos antes, a Gemara diz que você não vai apagar o fogo avdemassaot, mesmo quando estiver em viagem, de jeito nenhum apagar o fogo de cima do altar. E o Drash Baliyun explica sobre isso, que também a Torá está querendo dar uma lição muito forte aqui. Que a pessoa, quando está dentro de casa, quando está dentro do comportamento normal dele, no cotidiano dele, ele está com fervor. Mas se ele sai um pouco da rotina dele, ele perde um pouco o fervor. Ou perde completamente, Deus nos livre, o fervor no serviço a Hashem. Por isso vem a Torá e te enfatiza, não, mesmo se você estiver em viagem, mesmo quando o Mizbeach está em viagem, o fogo dentro de você tem que continuar ardendo, tem que continuar fazendo as mitzvot com um grande fervor. Estamos chegando agora em Pesach, então, não comer a maçã só, estou comendo a maçã e acabou. Você só tem que lembrar que é uma mitzvah que Hashem deu, e tem que, a mitzvah, acabou, o fogo do mitzvah tem que arder dentro de nós, nós temos que fazer essa mitzvah com grande fervor, assim como todas as outras mitzvot do Seder e de uma forma geral de Pesach. Eu queria aproveitar a oportunidade para repetir mais uma vez. Eu acho que o Naches que nós temos, Aruch Hashem, quando lança um livro, é algo fenomenal. Quando você abre a porta, começa a entrar os livros dentro de casa, é algo que você se sente um Naches muito, muito grande. Mas acho que maior ainda é o Naches uma semana depois. Quando você vê como Baruch Hashem, todo mundo recebendo os livros e todo mundo se empenhando para estudar os livros e para entender melhor. Várias pessoas vindo perguntar, tirar dúvidas e querendo entender mais ainda, além do que está escrito no livro. E Baruch Hashem, em uma semana, algo que eu nunca podia imaginar, em uma semana exatamente, quinta-feira passada para essa, 1.700 livros foram distribuídos pelo Brasil afora. Baruch Hashem, acho que até domingo já esgotou tudo. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Erechim e Porto Seguro. Baruch Hashem, é de fato um grande Naches isso e eu queria aproveitar mais uma vez para agradecer em primeiro lugar a Hashem por ter dado forças para ter feito isso, ter dado incentivo para isso, ter dado saúde para isso, tempo para isso, sabedoria para isso. Segundo lugar, agradecer de novo aos meus pais, que também incentivaram muito esse projeto e nem pararam de trabalhar na quinta-feira passada, quando foi lançado, pelo contrário, com a distribuição, redobraram ainda o trabalho, Baruch Hashem. Também agradecer de novo a minha irmã pelas ilustrações, pela revisão. Tem gente que está pegando o livro só por causa das ilustrações, Baruch Hashem, de fato, dá um gostinho especial no livro. Agradecer também aos rabinos que colaboraram com esse projeto. Agradecer a todos os colaboradores financeiros também, Baruch Hashem, temos alguns presentes aqui também. Agradeço imensamente, eu tenho certeza absoluta que foi um investimento, não é porque foi para mim, mas com certeza foi um investimento muito, muito grande principalmente para as almas das pessoas que, para quem foi dedicado esse livro, o contador de méritos deve estar rodando a toda lá em cima. E agradecer também, especialmente, também aqueles que estão ajudando na distribuição do livro em várias sinagogas aqui em São Paulo, nos outros lugares do Brasil. E também, principalmente, agradecer de novo a vocês aqui, que se não fossem vocês, jamais teria saído esse livro ano passado. As pessoas se interessaram tanto, perguntaram tanto, queriam se aprofundar mais, uma curiosidade aqui, uma curiosidade lá. E Baruch Hashem, é um grande mérito que eu compartilho com vocês, todos aqui presentes. Não pensem que vocês não têm parte nesse livro só porque ninguém escreveu ele. Vocês têm uma parte muito, muito maior do que escrever ele. É dar o incentivo, dar o apoio e dar a iniciativa para poder ter feito esse projeto. E se Deus quiser, como está escrito até no próprio livro, no capítulo 17, quando a gente agradece a Deus, tem que também aproveitar para fazer um pedido para Hashem. Pedir para Hashem para continuar dando saúde para todos nós aqui. Alegria, naches, parnassá para todo mundo. E se Deus quiser, que Hashem me dê forças para ano que vem poder reeditar o livro com muito mais sucesso e muito mais elaborado e muito maior. Muito obrigado a todos vocês de novo.